Nós vamos agora ouvir uma voz feminina, né? Vamos, e também uma voz com experiência na resistência no campo entre os trabalhadores rurais. Chamar para dar também o seu depoimento a companheira Maria Aparecida Rodrigues de Miranda, nascida de Unaí, geógrafa, pós-graduada em administração pública, ex-presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí, ex-dirigente das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica e ex-dirigente da Central Única dos Trabalhadores, disporá de 10 minutos pela exposição à SIDA, que teve também o pai, né, assassinado na luta que ele fazia pelas liberdades aqui no Brasil e em Minas Gerais. Então, com a palavra, a SIDA.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar a mesa e também reconhecer a grandiosidade desse evento, né? E eu venho aqui trazer a voz dos trabalhadores rurais, dos camponeses. Eu sou filha de sem terra, sou sem terra também, da região do noroeste de Minas, uma das regiões que até hoje, infelizmente, ocupam as páginas dos jornais de Minas Gerais pela violência. O meu testemunho é de um período que foi chamado de período de transição. Eu tinha 2 anos quando a ditadura se instalou no Brasil, mas para nós do campo, esse estado de coisas, essa situação se estendeu por muito tempo, com toda a sua atrocidade. E na minha leitura, aqui nós estamos ouvindo olhares sobre esta realidade, na minha leitura, muito dessa base de exploração, de desigualdade, continua inalterada nas relações que nós vimos até hoje na questão da terra, na questão do campo, na questão da reforma agrária. Antes de começar o meu depoimento, eu queria apresentar aqui para vocês um trabalho de pesquisa que se chama Retrato da Repressão Política no Campo, Brasil 1962 e 1985, que, na minha opinião, é um trabalho maravilhoso da Comissão da Verdade, que muito recentemente reconhece publicamente, nesse grande esforço de trazer à luz essa memória, né, que reconhece o campo como parte, né, desse grande espetáculo de violências que o Brasil viveu e que o Brasil, na realidade, ele é fundado em cima dessa violência, né? Se pensamos como que foi o Brasil ocupado ou invadido pelos portugueses, como que foram os povos que moravam aqui dizimados, né, oficialmente, e como até hoje os indígenas e os quilombolas, que representam esses primeiros povos, até hoje quanto que essa população sofre para ver reconhecido os seus direitos. Então, este livro aqui, ele foi publicado em 2010, como das publicações da Comissão da Verdade, e eu considero ele um livro muito importante, porque ele reconhece, né, no contexto da ditadura militar, quão foi cruel essa realidade no campo brasileiro. E muito desconhecida, é uma realidade muito desconhecida. Eu acho que uma das coisas que eu quero testemunhar aqui é como que a questão do campo ficou esquecido na memória, né, de todos nós, mesmo nessa memória coletiva de resistência. Isso não é por acaso. Isso parece existir um coloio silencioso que deixa à margem essa questão tão importante e tão revolucionária. Hoje pela manhã eu fiquei ouvindo aqui os depoimentos de todos que falaram à mesa, né? É incrível, mas uma das reformas de base que foi o estopim do golpe militar foi exatamente a reforma agrária. Era uma das reformas mais perigosas, que mais ameaçaram este poder fundado no latifúndio, fundado numa sociedade escravocrata, né? Então, o direito à propriedade é algo tão forte, mas tão forte, tão basilar desse modelo, que continua até hoje intocada. Então, é um pouco disso. Eu acho que a gente dá um passo quando há uma publicação como essa, se todos vocês puderem conhecer e divulgar, né? E esse dia de hoje também é bastante histórico nesse sentido. Eu estava, então, como dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí, a partir de 1981. Estou demarcando a partir daqui, porque o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unaí foi fruto histórico de todas essas lutas que foram relatadas aqui. O sindicato foi produto do trabalho da CPT, das comunidades eclesiais de base, de todo esse trabalho espalhado pelo Brasil inteiro, que a Igreja Católica revia sua posição e construiu um processo de formação política, de escola de luta popular. E nesse contexto nasceram vários sindicatos de trabalhadores rurais. E neste contexto nasceu a minha experiência e a minha militância nesse campo. Naquele momento, por mais incrível que pareça, sindicalizar, ter o direito a uma associação, fazer uma carteirinha do sindicato para reivindicar os seus direitos básicos, era considerado crime ainda. Eu tive várias contendas com o juiz da comarca, com o delegado de polícia, na condição de presidente do sindicato, que incriminavam um trabalhador rural, um assalariado rural, um porceiro e um parceiro, simplesmente por se dirigir à sede do sindicato e ali se associar ao sindicato. Então, quer dizer, o que acontecia naquele momento? Se discutia abertura política, novamente se escutava o discurso da reforma agrária, aparecia novamente essa grande demanda, mas, ao mesmo tempo, também o lado dos latifundiários se organizava com muita força. Então, o simples fato de se associar ao sindicato era considerado crime. Então, vocês imaginem quanta ousadia que era juntar trabalhadores rurais desprovidos de direito de reconhecimento, criar uma organização própria e ainda dizer que tinham direito a um pedaço de terra para trabalhar. Porque foi isso que virou a marca do nosso sindicato. Nós começamos, então, a organizar os porceiros, os parceiros, os assalariados, aquelas pessoas que não tinha voz, que não tinha nenhum reconhecimento, para que o seu direito fosse respeitado. E esse era o nosso compromisso. E nós utilizávamos, naquele momento, durante 2 anos, o Estatuto da Terra, que foi a primeira lei que foi criada dentro do regime militar, né, que havia apenas um item naquela lei que nos servia naquele momento, que era a função social da propriedade. Ou seja, onde tinha um conflito por terra, um conflito por direito, aquela fazenda poderia ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. E foi assim que aconteceu. A primeira desapropriação de terra de Minas Gerais para fins de reforma agrária foi em São Francisco, no norte de Minas, organizada pelo nosso companheiro Eloy Ferreira da Silva, que em 1984 foi assassinado por causa da sua luta. Eloy Ferreira da Silva foi uma das nossas referências, porque ele justamente desenvolvia esse trabalho de organizar trabalhadores rurais nas suas várias faces da exploração e canalizar isso para uma luta política por direitos e por reforma agrária. Eloy foi assassinado logo após receber uma medalha de honra do governo do estado de Minas Gerais. Ele recebeu essa medalha no dia 16 de dezembro. E na fala dele, nessa homenagem, ele dizia que a luta dele era por justiça, que ele era contra a violência, que ele estava ameaçado de morte, mas ele acreditava era na força do povo. Alguns dias depois, Eloy foi assassinado. E nós presenciamos a crueldade desse Estado brasileiro, que, na verdade, muitas vezes atua Eu digo que às vezes a omissão do Estado também se torna uma omissão violenta, porque o caso do Eloy nem a julgamento foi. Em 1985, então, no meio dessa luta, o meu pai é assassinado numa fazenda chamada Riacho dos Cavalos, Mandiocal, no município de Bonfinópolis. A minha mãe é baleada pelo próprio fazendeiro. E, mais uma vez, nós fomos reivindicar do Estado o seu papel de julgar e condenar um assassino. Esse assassino foi julgado duas vezes e ele foi praticamente inocentado. Nós assistimos a uma situação muito delicada, que quem se tornou o criminoso era o meu pai e a minha mãe, que estavam sendo julgados naqueles dois julgamentos. Então, o que eu trago aqui é que, dado o tempo que nós temos aqui nesse depoimento, eu quero aqui trazer esse testemunho e dizer que a Comissão da Verdade de Minas Gerais tem como uma das suas tarefas recuperar essa história do campo aqui de Minas Gerais, que tiveram lutas muito importantes em várias regiões do Estado, algumas delas estão registradas aqui e outras ainda no anonimato, que essa Comissão da Verdade tenha o apoio aqui da Assembleia Legislativa, de todos nós que estamos aqui, para que nós possamos continuar nesse resgate da memória. Era isso, eu agradeço a oportunidade, obrigada.